caindo em cima do teclado e dá cabo tudo.
Boa.
Olha, então, dá-me, hoje... um segundo, dá-me só um segundo e eu...
Estamos ao vivo, Dirk.
Já estamos ao vivo, ok.
Estamos ao vivo, mas não faz mal. Estávamos aqui ao vivo com o Dirk e com a gata. Dirk, muito, muito bem-vindo. Como de costume, vou tentar fazer aqui uma pequena apresentação. Hoje só fazer aqui o agradecimento à Mailboxes Campo de Ourique e agora também a Évora, que nos apoiam. Dirk Nicor, marido, pai, economista, produtor de vinho no Douro e em muitos outros sítios de Portugal e muito mais coisas. Dispensa apresentações. Dirk, obrigado por teres aceito o convite. Sei que é sempre uma correria, muitas coisas. Olha, começando pelo princípio, lembras-te o que é que querias ser em criança?
Opa, não faço ideia, mas suponho que queria ser bombeiro. Não sei, mas o que posso dizer é que da parte dos meus pais nunca houve pressão nenhuma para trabalhar na empresa ou fazer parte da empresa. A única coisa é que o meu pai usava-me, entre parênteses, nos almoços e jantares em casa para abrir garrafas e servir e decantar. De maneira que foi por aí que entrei um bocadinho no mundo dos vinhos, mas não foi uma coisa que me interessou assim muito. Foi mais quando eu fui estudar para a Suíça, estudar para um colégio de economia, que tive que fazer um estágio, e o estágio por acaso foi numa empresa de vinhos, podia ter sido um banco, podia ter sido outra coisa qualquer. Isto é uma longa história, não vou contar a história, mas a verdade é que internamente eles tinham um livro sobre vinhos e aquele livro fascinou-me e a partir daí comecei a ter interesse no vinho.
Mas, eu sei que a história é longa, mas ouvi dizer que quase não havia essa história, porque a entrevista não correu... Não estava a correr particularmente bem, não foi, nessa empresa suíça?
Não, eu era um miserável agarrado que não gastava dinheiro nenhum e andava ainda mais mal vestido que hoje sou a pessoa mais pontual do mundo. Como vês, eu cheguei a horas, tive que mudar o programa para ser pontual, mas eu sou sempre pontual. Então, eu tinha dois cavalos e tive um problema qualquer e cheguei pontualmente, mas cheguei todo cagado, cheio de óleo, as mãos todas untadas e depois uma senhora, que eu por acaso gostava de falar com essa senhora, mas não faço ideia quem é que era, ela ria-se todo o tempo e eu um dia, quer dizer, a certa altura eu virei para ela e disse, mas está-se a rir porquê? Não se preocupe. E eu disse, não, diga lá. E ela disse assim, olha, eu nunca entrevistei ninguém como o senhor. E eu, mas é assim tão mau. E ela, é sinistro. Uma pessoa que se apresenta neste estado, mal vestido, com as mãos sujas, não bate certo. E ainda por cima, depois ela perguntou-me, um bocado retoricamente, quanto é que eu queria ganhar. E o normal era, vamos dizer, 500 francos, e eu disse 800, enganei-me. E ela escacou-se outra vez a rir, e disse assim, eu fiz esta pergunta, mas era retórica, porque o normal são 500 euros. E eu disse, sim, mas não, acho que são 800. E a coisa correu assim um bocadinho esquisita, e eu no fim virei para ela e disse assim, mas ouça, diga-me uma coisa... quer dizer, tem alguma hipótese de me aceitarem? E ela disse, não, quer dizer, mas também lhe posso dizer uma coisa, se fosse eu a tomar uma decisão, eu contratava imediatamente. E eu, porquê? Ela disse assim, nunca conheci uma pessoa tão interessante como você e pá, há qualquer coisa aqui que não bate certo, ou bate muito certo, qualquer coisa, de maneira que eu se fosse contratava. E pouco tempo depois contrataram-me. E dentro da empresa foi giro porque eu não levava o meu trabalho muito a sério, porque pensei que era um estagiário, e era. E eles davam-me sempre coisas assim um bocado importantes. E, E eu dizia-lhes que pá, eu faço tudo o que vocês quiserem, mas eu não tenho responsabilidade, sou estagiário. E acabei por fazer coisas muito, pá, muito excepcionais. Uma vez mais, não vou contar a história toda porque é complicada mais, mas acabou por tudo funcionar bem. E 6 meses depois pagavam 1.600 euros, coisa que nunca tinham feito para um estagiário. Fiquei responsável pelo IT durante 2 semanas. Salvei a empresa de um problema grave que eu pensava que eles estavam a gozar comigo, mas eles tinham tido uma fraude muito grande com o diretor-geral, que tinha roubado e tinha criado ali uns problemas, e eu por acaso descobri o problema. Mas isto foi mesmo interessante, porque no dia em que eu entreguei, uma vez mais pensando, sou um estagiário, não tenho responsabilidade, entreguei isto ao chefe, ele disse, não, vais entregar isto diretamente à polícia. E eu, à polícia como? E nesse momento aparecem-me lá uns fiscais, com metralhadora, com, sei lá, uma meia dúzia de polícias, armadilhados, e eu disse assim, eu não estou a perceber. E o principal falou com ele assim, como é que é? Temos solução ou não temos? E ele responde, olha, temos este rapazito aqui que tem uma solução. Então sentámos-nos e, sei lá, uma meia hora depois ele virou-se para o patrão, para o meu patrão, e disse, olha, finalmente, 7 anos depois, parece que temos uma solução, porque eu já vinha para fechar a tasca definitivamente, mas este rapaz realmente está-me a apresentar coisas que batem certo, de maneira que vou ter que analisar, se calhar vou ter que levá-lo comigo um dia destes para me explicar mais qualquer coisa e tal. E pronto, e a coisa ficou resolvida. Mas foi aí, nessa altura, que eu comecei a interessar por vinho.
E na altura também ouvi dizer que não fazia de confusão vinhos muito caros, porque é que havia vinhos que tinham valores altíssimos e que na tua cabeça não se
isso é outra história que tem a ver com esta empresa, que era a Mozambique. Eles tinham, ou têm, um livro interno sobre vinho. E foi assim uma coisa que, quando me deram o livro, naquela noite li o livro todo. Devorei o livro, coisa que eu não fazia assim propriamente, e entusiasmei-me e achei que pá, havia ali 2 vinhos que me interessavam, só que eu era um avarento de caraças, e então fui a uma loja de vinhos e decidi assim muito seriamente que ia gastar 25 francos, que era uma fortuna para mim, e perguntei se eles tinham um Petrus, e eles, sim, que ano é que quero? E eu, sei lá que ano é que quero, o que é que tem? Então o gajo mostra-me e era tudo 900, 1000 e tal francos. E eu, bem, tem Chateau de Cam? Pronto, a mesma coisa. Epá, eu saí da loja, sentei-me num banco e fiquei pálido, meio doente. E a minha namorada, que depois foi a minha primeira mulher, vira-se para mim muito preocupada. Estás bem? Há qualquer coisa que se passa aqui? E eu, não, estou... Espera aí só um segundo. E então eu disse, pá, eu não percebo este mundo, como é que é possível que alguém gaste 1000 euros numa garrafa de vinho? Há qualquer coisa que eu não entendo aqui. E então fiz-me voluntário para provas nessa empresa. Depois havia lá várias pessoas que gozavam comigo, porque eu ia sempre mal vestido. Um deles ofereceu-me um fato. Só que o gajo era 3 vezes maior e mais gordo do que eu, na altura era magrinho, e lá vestia aquela merda e ficava ainda pior do que estar mal vestido, mas depois um outro gozava comigo e disse, pá, toma lá 20 francos para cortares o cabelo. E pá, eu, pronto, eu aceitava aquilo, e quando o gajo me deu 20 francos, eu meti ao bolso e disse, pá, obrigado, porreiro. E o gajo ficou assim um bocado chateado, porque ele queria me chatear e não conseguiu. É como o meu pai diz, para chatear são precisos 2, o que chateia e o que se deixa chatear, que é uma lição de vida. E a primeira prova que eu fiz foi de Petrus, e Madeleine e outros chatores que eles representam, e pá, eu não achei muita piada ao Petrus. Depois foi Guigal, e depois eu nunca quis dinheiro, como era forreta, eu queria era provar esses vinhos. Então eu disse, pá, no fim do ano vocês dão-me uma garrafa e pronto, foi assim. E depois, na parte francesa, onde eu fui, porque é mais uma coisa, o chefe meteu-me no departamento de vendas não, compras. Ou seja, os restaurantes e os clientes encomendavam, eram duas senhoras, e eu dava bem com elas, e passei por lá a fazer o estágio, e ele um dia virou-se para mim e disse assim, olha, temos uma proposta para ti, gostávamos que tu tomasses conta deste departamento durante 2 semanas, que as duas senhoras vão ao mesmo tempo de férias. E eu disse, eu tomo conta, mas uma vez mais, quer dizer, não tenho responsabilidade. E ele, não, pá, tudo bem. E eu disse, olha, tenho um pedido, gostava de ir à parte francesa. E ele, pronto, vais para a parte francesa. E aumentaram o salário outra vez, 2 semanas depois. Mas é que foi um estágio bastante interessante.
Muito, muito bom. E imagino que tenha sido um bom início para depois mudar de posição, ou seja, estar do outro lado e começar a vender, a ser produtor e vender vinho, já conhecendo um bocadinho do que era o outro lado, não é?
Não, sabes o que é, sabes uma das coisas que eu aprendi, que é uma coisa que o meu filho Daniel também tem, é que, curiosamente, ao contrário de quase toda a gente, eu dava-me muito bem com as pessoas do escritório, com as pessoas do armazém, com as pessoas da limpeza, com as pessoas todas. O que fazia um bocado de confusão às pessoas, porque há sempre esta guerra entre escritório e armazém. E tem piada que o Daniel tem exatamente a mesma relação com as pessoas e não tem problemas nenhum nesse caso. Eu depois daí fui para a Califórnia fazer um estágio e aí é que comecei a perceber um bocadinho mais a questão de fazer vinho, não é?
E foi num produtor, não foi?
Foi, mas eu vivia em casa da irmã de um outro produtor e comia muitas vezes com ele. Ele era um produtor um bocadinho estranho, porque era um californiano, mas que tinha a mania que queria fazer vinhos mais franceses, mais afrancesados. Eu, na altura, não sabia o que era francês ou não era francês. E curiosamente, ele tinha a mania dos Riesling alemães, que eu também não percebia nada. E acabei por comprar uns Rieslings numa loja que tinha problemas com rótulo, ou seja, as garrafas que não estavam perfeitas, eu podia comprá-las muito baratas. E então eu comprava aquilo muito barato e depois oferecia a ele e ele dava-me sempre coisas em troca e acabei por provar coisas fantásticas com ele. E ele, quando eu vinha-me embora, ele perguntou-me, então agora vais para o Douro, vais fazer vinho? E eu disse, vou fazer vinho de Porto. E ele, não, estou a falar de vinho tinto. Eu disse assim, não sei, mas conhecendo-me, se calhar vou experimentar. E ele, que vinho é que vai fazer? Eu disse assim, olha, eu acho que o meu primeiro vinho vai ser muito pesado, vai ser um monstro, mas eu penso que daqui a 20 ou 25 anos vou fazer vinhos finos. E ele diz, mas espera aí, mas se tu queres fazer vinhos finos, porquê é que não fazes agora? Eu disse assim, porque eu não faço ideia o que é um vinho fino, eu não percebo nada desta merda, não percebo o que é que os franceses andam a fazer, que vocês dizem que fazem bons vinhos, de maneira que, opa, só tenho a escola californiana e, pelos vistos, vocês fazem monstros, e de maneira que eu devo estar vacinado e vou fazer isso também. E é verdade, de certa maneira, que o Robusto dos 90, que está cada vez melhor, está fantástico, mas era um vinho um bocadinho robusto. E hoje, 20 e tal, 30 anos depois, os nossos vinhos estão muito mais finos, muito mais precisos, muito mais tudo.
Oh, Dirk, esse vinho, já deves ter contado essa história 1000 vezes, portanto, ou 100 mil, portanto não vou pedir para contares. O pai não gostou muito desse vinho, inclusive disse que ligou-te propositadamente para a Austrália, né, a dizer que o vinho era uma grandíssima
merda.
Mas hoje, esse vinho, que até é considerado um vinho mítico, apesar de nunca ter sido posto no circuito comercial, mas já foi provado por muita gente. O que é que atribuis a esse sucesso? Sorte principiante ou vontade de fazer as coisas bem e a escola que vinhas? Porque
olha,
é alguma sorte de fazer bem o primeiro, não é?
A sorte dá muito trabalho. Sim. De maneira que eu não acredito nada na sorte. Agora, acredita em convicções e inspirações. De maneira que, como eu não estudei nada, o meu conhecimento é um conhecimento mais empírico e baseado em provar outros vinhos e, pronto, inspirar-me como é que os outros fazem e ir fazendo uma triagem e depois seguir o meu próprio caminho. E de maneira que a minha escola era californiana, era um bocadinho, na altura, muita cor, muita extração, alguma maturação, muita madeira nova, embora eu não usei madeira nova porque não a tinha. E pronto, e com o tempo as coisas foram-se redefinindo e cada vez mais conhecer outros produtores, outras realidades. Ler muito sobre várias regiões, viajar muito, fazer muitas perguntas, aprender com quem sabe e pronto. E comecei a perceber que se calhar gosto mais de certo tipo de vinho. O meu encontro com o Wilhelm Haack, Fritz Haack, foi se calhar super importante para mim, porque ele ensinou-me a incrível leveza do ser. Ele, quando eu fui visitar, só gostava de vinhos doces. E o gajo, pá, tinha paciência para maturar e não me deixava sair, mas nem que obrigava-me a provar tudo. E, sei lá, a terceira, a quarta vez com ele, eu comecei a perceber aquilo, comecei a perceber que os vinhos favoritos dele não eram os muito doces, e depois eram mais as Spätlese e os Auslese, e curiosamente eu provava quatro Ausleses dele, de uma colheita recente, e dizia assim: olha, este é o mais caro, mas este é o que tu gostas mais. E ele: exatamente. E eu: porquê? E ele: já sabes muito bem porquê. Porque é o mais levezinho, é o mais fino, não tem botrites. O mais caro é mais tudo, dá mais trabalho, mas não dá água a beber. O que dá água a beber são os cabinetes e não sei o quê. E hoje tenho uma fobia. Pá, o melhor vinho do mundo, em muitos aspectos, para mim é um manzanilha, um fino. Mais uma vez, eu procuro a leveza e não a velhice, mas a novidade, que é uma coisa que em Xerez agora finalmente estão a mudar. Eu vou fazer uma palestra agora em abril em Xerez e mostrar um bocadinho o que é que eu faria se estivesse lá. Já fiz o Navazos, que é um xerez não fortificado, de certa maneira, que na altura não havia, e pelos vistos, e agora há para aí 65 produtores a fazer. Mas hoje em dia o cabinete, para mim, é uma das coisas mais perfeitas que existem. E maneira que é um bocadinho o que a gente está a seguir, é fazer vinhos autênticos que representam a região, que não estão maquilhados, em que a maneira de fazer os vinhos está um bocadinho adaptada ao chamado terroir, mas não é uma imposição minha, é mais uma adaptação minha ao que eu acho que isto é como no ano, também as coisas variam de ano para ano, e procurar, acima de tudo, que sejam autênticos.
Bem, disseste uma coisa que eu já vi em várias entrevistas, que é...
Alô?
Estás-me a ouvir?
Não estou a ouvir nada. Alô?
Estás-me a ouvir?
Ficou parado. Alô?
Espera aí. Dirk, estás-me a ouvir?
Estou sim, senhor. Agora está tudo...
Ok. Houve aqui qualquer quebra de internet. Estava a dizer que disseste alguma coisa que eu vi em vários sítios, falaste que é um vinho que dá gozo. E às vezes eu acho que isso é um bocadinho esquecido, não é? É importante que o vinho dê gozo para ser um vinho que as pessoas gostem de beber e que bebam. Ou seja, que não bebam um bocadinho e acabou.
Não, mas tu has de reparar que muitos dos vinhos que eu chamo vinhos pesadelos, vinhos que o Parker dava 100 pontos e não sei o quê, é aquele tipo de vinho que uma pessoa põe no copo e está ali 20 minutos, mas não apetece beber. E uma das provas máximas da qualidade de um vinho é que tu pões quatro garrafas em cima da mesa e não falas muito e vês qual é que está primeiro vazia e já sabes qual é que é o melhor vinho.
Exato.
E é uma tática que funciona muito, muito bem. De maneira que... E há mais um detalhe, porque os enólogos e os jornalistas pensam que o vinho tem que ser muito isto, muito aquilo, para poder envelhecer. A minha experiência diz-me exatamente o contrário. Os vinhos pesadelos são desequilibrados por natureza e nunca vão envelhecer bem. E desfazem-se com o tempo. Enquanto que o vinho fino, equilibrado, baseado em acidez e não extração, baseado em valores do terroir, mas acima de tudo o equilíbrio, normalmente envelhecem muito melhor do que os pesos pesados. E eu ainda agora vi uma coisa, como é que chamam? Uma coisa em que está uma miúda levezinha, pequenina, com livros embaixo e em cima está um gajo pesado com o telefone na mão. E é um bocadinho... um kung fu levezinho, magrinho, dá cabo de um boxer em três tempos.
Lento.
De maneira que esta coisa do o poder e os músculos e grande e peso é um nonsense que não, para mim não tem interesse nenhum.
De não teres, apesar de seres um autodidata e provavelmente estudaste mais do que muita gente, não tens estudos formais nem de viticultura nem de enologia. Isso acabou por te dar, durante o teu trabalho, alguma liberdade? Ou seja, dizer assim, ok, eu não sou enólogo, eu sou viticultor, eu faço...
Não, os engenheiros não gostam muito, mas eu gosto de dizer assim, eu não sou castrado como os enólogos, nem limitado. Ou seja, eu acho que quando as pessoas estudam... o principal não é ensinar, é ensinar que tem que ser dentro destas linhas. E como eu não sei o que é que são estas linhas, as minhas linhas são the sky's the limit. E por isso, se calhar o que as pessoas dizem, eu arrisco mais ou faço coisas que não se pode fazer. Eu gosto de dizer que na Nipor nós fazemos tudo mal, mas o resultado até funciona.
Isso é ótimo. Olha, tu és português e holandês, ou holandês e português, mas dizes sentir-te muito português. Mas, ouvi alguns, dizes não te comportas como um português. Que comportamento é esse português que não te identificas?
Não, eu sou português e sinto-me português e o meu coração é português e de maneira que... Agora, o meu aspecto é que não é português. Eu ia mais por aí. Agora, sim, há coisas que eu não sou muito português. Eu sou hiper, super pontual, sou a pessoa mais pontual que eu conheço. E eu estive no médico agora e ela demorou e eu, a certa altura, levantei-me e disse assim, olha, desculpa, eu tenho que me ir embora, não pode ser assim. E fui-me embora. Curiosamente, lá a médica me telefonou, simpática, lá está. É uma coisa bonita de ser uma médica do campo. Foi uma chatice porque estava fora do Porto, e apanhei o trânsito todo. Mas foi bonito ela ter-me telefonado e quer-me ver na sexta-feira, e muito bem, porreiro. E percebeu que eu estava estressado e eu disse assim, epá, não dá, eu tenho que ser pontual e sou pontual e nunca falho. Pronto. E hoje também não falhei, fico feliz, porque senão fico uma pilha de nervos.
Peço desculpa, porque tinha que haver uma consulta antes do convite.
Não, e gosto de ser, bom, gosto de ser pontual. Olha, gosto de comer a horas. O maior martírio é passar uns dias em Espanha em que aqueles malucos começam a pensar em almoçar às 3:30 da tarde e depois à noite é outra. Eu não sei como é que eles fazem, não sei como é que eles gerem, mas eu não sei como é que fazem as coisas. De maneira que tenha alguma...
Agora está a falhar. Agora fui eu que deixei de ouvir, Dirk. Eu não sei se estão a ouvir o Dirk, sou só eu.
Alô?
Alô, agora sim, Dirk, voltou, sim.
Maneiro, não, eu sou mais português, aliás, eu sou mais portuense que a maior parte dos portuenses.
Okay.
Sou mais português do que a maior parte dos portugueses e eu acredito muito mais no nosso país que a maior parte dos portugueses. De maneira que
não venham com tretas. talvez tenhamos aí essa diferença. Ou seja, descobrimos uma diferença boa, que é lutar mais e gostar mais do que muitos.
Nós portugueses temos a mania, é aquela coisa da saudade e ai meu Deus, e agora a nova moda em jovens acham que o governo é que paga, as coisas caem do céu, não é preciso fazer nada. E eu não acredito nada nisso. E eu, quando faço qualquer coisa, não estou à espera que alguém me ajude, e eu faço. E não desisto na primeira curva, nem na segunda, nem na terceira, nem na quinta. Posso fazer alterações, afinar o curso, mas desistir é uma coisa que acontece, mas é muito raro.
Bem, olha, falando nisso, a família Nipor, tu és, se eu não estou em erro, a quinta geração, a sexta geração já está a trabalhar também na Nipor. É uma família que já há várias gerações trabalhava com vinho do Porto, mas foi contigo que se iniciou o trabalho com os vinhos tranquilos, naquele momento que falavas há pouco. E nesse momento, antes de começares, houve a decisão de comprar uma quinta primeiro e depois outra quinta. Porquê que houve essa decisão? Ou seja, era importante haver terra. Já pensavas em fazer vinho e era importante haver vinhas vossas para poder fazer os vinhos que tinhas na cabeça? Ou também era para ajudar a contar... Dizer, olha, as vinhas são nossas, contar uma história, porque sabemos que não havia muitos vinhos tranquilos do Douro, na altura, não é?
Epá, não sei responder assim concretamente, mas a desculpa que eu usei para o meu pai foi que nós temos que ter uma quinta para dizer que o nosso melhor vinho do Porto, na altura, vem dessa vinha. E na altura nós compramos uma quinta que eu achava que era uma merda para vinho do Porto, mas o meu pai quis comprar aquilo. E no final fez bem, porque a zona da Folgosa é particularmente boa para vinhos tintos, mas para vinho do Porto não é grande coisa. E, de maneira que para mim era mais uma desculpa para contar a história aos jornalistas. Mas a verdade, né, por trás disso é que me apetecia brincar, entre parentes, trabalhar na vinha, conhecer o Douro através da vinha e começar a fazer vinhos próprios, principalmente vinho do Porto nessa altura. Claro que comecei por fazer vinho de mesa porque não consegui deixar de não fazer. Mas isto não é uma coisa planeada que eu um dia acordei e fiz um plano há 20 anos que agora vou fazer um vinho tinto e depois vou fazer um vinho branco e tal. São coisas, até porque era muito difícil de fazer, porque eu não tinha condições nenhumas, nós não tínhamos dinheiro, a maneira que eu cheguei a desenhar cubas sem pernas para serem mais baratas, arranjei um michuleiro que me fazia as cubas à minha maneira, que custavam metade, um terço. Foi ir fazendo, e depois veio o Redoma 91, e em 99. Bem, em 97 eu tive uma discussãozinha com o meu pai, e a partir de 96 comecei a tomar conta da Nipor. E em 98, em 99, fiz uma pergunta retórica ao meu pai e disse assim: pronto, olha, ou investimos um bocadinho no vinho de mesa, ou então deixamos de fazer. O que é que tu achas? Claro que eu já sabia que não queria deixar de fazer vinho, mas. E ele: tu é que sabes? Eu: pronto, obrigado. Então vamos continuar. Então vais-me deixar gastar. Vamos contratar um enólogo, eu preciso de alguém técnico para me ajudar, precisamos de espaço, precisamos de umas barricas e tal. E meio que foi aí que o Jorge Sarode entrou a trabalhar connosco em 99. Pronto, isso foi um dos passos importantes em todo este percurso, não é?
É nessa altura que também surgem os outros vários produtores no Douro, que depois acabam alguns deles por fazer parte dos Douro Boys. Foi nessa altura, foi importante essa partilha dos anos 90 de vários produtores novos, muitos deles de famílias históricas, mas a quererem fazer vinhos tranquilos.
Eu penso que foi muito importante, de certa maneira, com o João Roseira, que também tem um coração muito grande e partilhava muito, mas a minha ideia era quando eu conseguia trazer cá um jornalista ou mesmo um importador, eu tinha a mania de convidar os colegas e pedir que cada um trouxesse um vinho não seu. Que acabava sempre por ser eu a trazer outros vinhos e ninguém trazia nada normalmente, mas a partilha era importante e de certa maneira, como eles achavam que eu era maluco, era giro, por exemplo, abrir uma garrafa de Rayas, com um jornalista e o jornalista às cegas dizer: Uau, isto é um grande vinho, isto parece um Chateauneuf, e os meus colegas diziam todos: Isto é uma merda, não tem cor, não tem jeito nenhum, nem é limpo. E pá, se eu disser que o vinho é grande, que é fantástico, eles dizem que eu sou maluco. Mas se for um jornalista ou um importador a dizer que o vinho é fantástico, eles ouvem um bocadinho mais. De maneira que isto compartilhar experiências, acho que foi muito importante. Os Douro Boys foi um passo maior no sentido de. Foi uma ideia do Cristiano que. Eu convidava de vez em quando para estas provas e ele achou que devíamos fazer qualquer coisa em conjunto com as empresas e as quintas que ele criou de alguma maneira, que foi o Crasto, o Valado e indiretamente o Valmião, embora, mas é uma relação, não foi criar, mas alguma relação havia, e de maneira que foi profissionalizar um bocadinho a minha maneira, um bocadinho obsoleta e esquisita e desorganizada de fazer as coisas. E a Dorli, nesse aspecto, foi super importante e ainda é importante. Eu gosto sempre de dizer que ela é o pastor alemão, ou o Serra da Estrela, que toma conta das ovelhas chatas. E nesse aspecto, que é uma coisa que dá muito trabalho aturar os Dourobois. E Dourobois, como eu gosto de dizer. E, pá, de maneira que, quer dizer, são momentos que se calhar são importantes porque deram força a que as pessoas acreditassem que o vinho de mesa talvez fosse negócio, que talvez se fosse possível o Douro, perceber que o Douro é muito grande, são 45 mil hectares, de maneira que penso que a maior parte dos meus colegas cometeram e ainda cometem o erro de usar as melhores vinhas de vinho do Porto para fazer os tintos, que é uma estupidez de todo tamanho, porque as melhores vinhas para vinho de Porto não são boas para o vinho de mesa, porque o vinho do Porto gosta de algum desequilíbrio, gosta de excessos de calor, excesso de secura, excesso de maturação, embora nós não fazemos vinho de Porto sobremaduro, mas há um bocado a tendência a fazer isso. Mas, quer dizer, efetivamente, o vinho de Porto aceita e gosta de situações um bocadinho adversas. Para o vinho tinto, na minha opinião, o que se procura é outra vez mais o equilíbrio, é a acidez natural, é a frescura, vindo na altura certa e não procurar o excesso, mas sim o equilíbrio. Então, as vinhas altas, viradas a norte e não sei o quê, de repente fazem todo o sentido, e não comprometem a qualidade do vinho do Porto.
Muito bem. Dir, quando é que no teu trajeto, imagino que estas coisas não acontecem, não é de um dia para o outro, estás debaixo de uma vinha e levas com um cacho na cabeça, mas quando é que percebeste que havia um caminho nesses vinhos mais finos, mais elegantes? Ou já o sabias, só não sabias ainda como fazer e os primeiros que fizeste eram mais robustos?
Eu acho que é mais isso. Eu não sabia fazê-los, ou seja, eu seguia um bocadinho o dogma de minimar um bocadinho mais tarde, extrair. Repara que na escola aprende-se que tens que trabalhar o vinho, tens que usar bombas, tens que fazer tudo. E isso é um automatismo. Eu um dia disse a um enólogo meu, disse assim: Olha, este ano tu não vais fazer nada, ok? Não tocas nas uvas. E cheguei lá com um jornalista e o que é que estava ele a fazer? Estava a remontar com uma bomba. Eu tinha acabado de dizer ao jornalista que nós não estávamos a extrair nada. E fui ter com ele e disse assim, opa, desculpa lá, o que é que eu te disse? Ele disse assim, não, não, nós não fazemos nada. E eu disse assim, mas o que é que tu estás a fazer? Não, isto é o corte. E eu, opa, o corte não é nada. O corte é a parte mais dura. Tu estás a usar bombas, estás a extrair. Ah, não, não, mas o corte, isto é o corte, depois não vamos fazer nada. Ou seja, há uma... Lá está, na escola aprende-se que tem que se cortar, tem que se homogeneizar o mosto, tem que se usar uma bomba, tem que se extrair, porque a essência do vinho tinto é a cor.
Estamos aqui com quebra de som. Oh, Dirk, deixei de te ouvir. Não sei se me estás a ouvir. Estás-me a ouvir? Deixei de te ouvir. Eu vou-te tirar e vou-te pôr outra vez. Ok, agora vamos lá ver se já se ouve. Porquê? Ficaste sem som. Tu ouves-me? Será que é daqui da ligação? Eu não sei se me estão a ouvir. Pedi aqui ajuda a quem está aqui do outro lado. Vão-nos tirar aos dois e vão-nos pôr aos dois. Uma conversa tão boa não merece ficar sem som. Eu não sei se quem. Vou perguntar aqui. Ok, estão-me a ouvir? Não estão aqui a ouvir o. Ó, Dirk, estamos sem som mesmo. Eu vou. Ah, não consigo ligar, está no. Dirk, quer entrar e sair? Experimentar entrar e sair, Dirk. Pronto, fiquei aqui sozinho. Vamos esperar um bocadinho pelo Dirk. Se quiser, entretanto, fazer questões. Entretanto, vou aproveitar para avisar quem está aqui a ouvir que na próxima segunda-feira não vai haver Wine to the World com vida, porque vamos ter um webinar, o Criar um Negócio de Vinho, 4 passos fundamentais para criar um negócio de vinho, focado sobretudo em quem quer entrar no negócio. E temos aqui o Dirk de volta, vamos ver.
Conseguem-me ouvir agora?
Sim, perfeito. Não sei o que é que se passa. O mistério da tecnologia. Vou ter que pedir ao jovem Dirk para investigar, para ver se depois descobre quem é a culpa disto. Não, Dirk, estávamos aqui na. Eu fiquei na parte onde o Enol, da altura, estava a fazer a remontagem. Ficou outra vez sem som. Ficou outra vez sem som. Agora? Não, agora o Dirk tirou mesmo o som. Ok.
Agora estou ouvindo.
Está ótimo. Agora está a funcionar, sim.
Onde é que estávamos?
Estávamos na remontagem, no Enol. O Dirk
Sim.
ia lá com o
Sim.
jornalista e estava o Enol a fazer a remontagem.
Não, mas é que eu acho que é mais uma evolução, ou seja, quando em 2014 eu decidi mudar muita coisa e viajei menos e passei mais tempo na adega do que era habitual, ou seja, passei todo o tempo. Foi uma mudança um bocadinho radical, ao ponto que o enólogo, na altura, virou-se para mim um dia, trouxe-me uma amostra de 2014 e deu-me o copo e disse: O que é que achas? E disse: Acho fantástico, isto é o meu preferido, é o melhor vinho que a gente fez este ano, na minha opinião. Aliás, no ano passado, que era em 2015. E ele, pois, e eu disse assim: Pois é, isto é da Francelina e tal. E ele: Como é que tu sabes? Eu disse assim: Epá, nota-se logo. E ele ficou muito intrigado e disse assim: Olha, eu vou-te explicar que não é assim, eu não provo assim tão bem como isso, mas eu vi de onde tiraste a amostra e por acaso tirei uma amostra ontem da mesma barrica, de maneira que não sou mágica. E ele: Pois, mas é uma pena a gente não poder usar este vinho no Batuta. E eu: Porquê que não? Ele, porque é magro demais, é leve demais, e disse assim: olha, ficas a saber que quem decide aqui o que é que a gente engarrafa com batuta, ou seja o que for, és tu e eu. Sabes qual é a diferença entre ti e mim? E ele disse: bem, tu és o patrão, de maneira que a gente faz o que tu disseres. E disse: não, nós decidimos juntos, a diferença é que eu tenho que vender a merda que fizermos. E ele: ah, pois está bem. E então, quando a gente lançou os 14. E foi internamente, foi uma polémica, me diziam que eu era maluco, que ele era invendável, e, pá, e pessoas como o Luís Lopes também telefonaram-me simpaticamente a dizer que eu não podia fazer uma coisa destas, que não podia fazer um vinho com tão pouco grau, e amigos, o Anselmo, e curiosamente uns anos depois telefonaram-me os dois na mesma semana, a dizer que tinham aberto uma garrafa e a dizer: não me digas que abriste uma Batuta 14. E ele: como é que tu sabes? Eu disse: não, é só assim um feeling. E gostaste da cor, não gostaste? E ele: pá, a cor está linda. E eu disse: pois, na altura tu criticaste o vinho, ser magrinho, não ter cor. E ele disse: pá, olha, foi o melhor vinho da prova que fizemos, os melhores vinhos do Douro de 2014. E eu: ok, pronto. Ah, é um percurso. Isto são evoluções e ter a coragem de fazer o que uma pessoa quer e não estar a pensar nas vendas. Eu realmente eu nunca fiz nada para ninguém. Sempre fiz o que eu gosto, o que eu acho, com o risco de ser difícil vender, ser impossível vender. O melhor exemplo é os Bairradas, que foi super intransigente, que eu. Pá, eram vinhos que toda a gente se ria de mim, dizia que era impossível, que não pode ser, que não era tudo errado, não sei o que é isso. Vamos a ver hoje, se calhar já mudou tudo e já está toda a gente, ou muita gente, a seguir um caminho, talvez não tão fundamentalista como o nosso, mas muito próximo daquilo que nós estamos a fazer. E eu acho que aquilo que nós estamos a fazer é, para mim, um típico bairrada. E eu não estou a inventar nada. Isto é uma inspiração de vinhos antigos da Bairrada, que há monstros, mas também há coisas muito finas. E um deles, por exemplo, é o Douro Simões. O Douro Simões 82, por exemplo, quando as rolhas estão boas, é um vinho tão bom como qualquer outro do mundo. Uma vez abri ao lado de um Borgonha e de um Barolo, e o vinho da noite foi o Bairrada. De maneira que, se calhar, não estou assim tão enganado. Agora, pronto, se as pessoas gostam mais de pesadelos, está no direito de cada um, não é? A gente não pode fazer tudo bem a todos, não é?
Também eu acho que hoje temos, primeiro já temos uma grande parte do público que não quer os tais pesadelos, e temos também cada vez mais diversidade, não é? Gente que, como se costuma dizer, há gostos para todos e também influências, não é? Então,
É.
as que provam por influências, não é? Bebem por influências. Dirk, falando de vendas, tinha aqui duas questões sobre vendas. É capaz de estar a ouvir um barulho de fundo. Às 7h30 é a hora crítica do meu filho mais novo. Estava a ouvir e já tinha lido algumas coisas sobre o que é o diálogo em Portugal, mas que nasceu na Áustria, não é? Está dizendo muito bem.
Na Alemanha.
Na Alemanha, ok. Mas era a designer era austríaca, era isso?
Exato.
Pronto. Fabelhaft, não
É isso. É Pablo.
é? Fabelhaft. Mas tendência de inglesar o que não é para inglesar. Mas que é um vinho que tem a curiosidade, apesar do vinho ser sempre o mesmo, ao contrário do que acontece noutros casos, a mensagem, a imagem, a história foi adaptada para cada um dos mercados onde vocês foram entrando. É importante isto de pensar no consumidor, de chegar ao consumidor, em vez de dizer assim, olha, está aqui isto é igual, este nome é igual em Portugal, é igual na China, e se tu percebeste, percebeste, se não percebeste, não percebeste, ou não pensar todo nisso, não é? Que acontece às vezes com muitas marcas.
Repare, eu gosto de comparar o Fabelhaft com a Coca-Cola. Eles têm uma imagem genial, perfeita, muito cuidada, e é mais ou menos igual em toda a parte do mundo, e a imagem é muito importante. Só que o conteúdo eles adaptam às pessoas. E eu sou um bocado mais bruto e digo: não, o vinho é o que eu quero e só adapto os rótulos às pessoas. Porque eu nunca fiz um vinho para consumidores. Aliás, eu gosto e tenho muito orgulho no Fablaft, no Diálogo, porque e na altura, quando nós o criámos, a moda era fazer vinhos com muita madeira, pesados, e de maneira que, teoricamente, o vinho era, a partir do princípio, que era impossível vender. No entanto, se calhar, há pessoas que gostam daquilo que eu gosto, e eu acho que a maior parte dos produtores tem a mania de adaptar os vinhos ao consumidor e aos jornalistas e etc. E eu nunca adaptei nada, mas eu acho que as pessoas estão enganadas, porque se eu olhar aos velhinhos, ao meu pai, e pessoas que bebiam vinho antigamente e ainda hoje, as pessoas nunca gostaram de vinhos super pesados. Isto é uma moda moderna criada pelos jornalistas e pelos pontos. As pessoas, e aqui voltamos àquilo que tu disseste, o que nós falamos ao princípio, nós queremos fazer vinhos que deem gozo de beber. E eu acho que o consumidor agradece muito mais a tal coisa de equilíbrio e poder beber dois copos e não ficar bêbado e apetecer beber e acompanhar com comida do que estes pesadelos. De maneira que, eu sou um bocado intransigente, o vinho é como eu quero e o rótulo é uma brincadeira que me dá gozo muito. Pronto, é uma ideia que ao princípio toda a gente dizia que eu era maluco, que não tinha jeito nenhum e usar uma caricatura no rótulo é uma estupidez, as pessoas não vão levar o vinho a sério. E eu disse assim: mas eu se calhar nem quero que as pessoas levem o vinho a sério, eu quero é que bebam o vinho e que estejam contentes com isso. E de maneira que, pronto, eu não me posso queixar, as coisas estão a correr muito bem.
Há muito essa mania de que o vinho tem que ser sério, tem que ser tudo muito sério e tudo um bocadinho, às vezes, um bocado, eu pelo menos acho, às vezes um bocadinho aborrecido, não é?
É uma seca do caraças.
Exato. Eu até eu agora fui aborrecido a dizer aborrecido. Mas há um bocadinho isso e depois fala-se muito agora da dificuldade em chegar a novos consumidores, aos mais jovens. Como é que, sendo tudo uma seca, como é que o mercado quer chegar às pessoas mais jovens, não é?
Opa, isso eu deixo com os especialistas e com os gajos de marketing e eles que façam o que acharem. Eu vou continuar a fazer o que eu acho e não penso tão seriamente nisso.
Não, pois, não tens.
Não, a minha solução é deixar a minha filha, que está a começar a interessar-se por vinho, deixar o meu filho fazer o que lhes apetece e eu não vou estar preocupado a fazer nada disso que não me interessa. Eu quero é fazer os vinhos como eu gosto e o resto são tretas.
Mas, ó Dirk, que a verdade é esta, é que, como tu, não sou eu a dizer, muitas vezes te chamam maluco, mas a verdade é que tens-te rodeado de uma equipa que não são nada malucos, ou podem ser malucos, mas tens uma equipa muito profissional. Aliás, está aqui a Beatriz Machado a comentar no LinkedIn, e tens uma série de outras pessoas. É importante isso, ou seja, quando o negócio começa a crescer, ter assim, ok, nós fazemos bem isto, as pessoas gostam, mas eu preciso de marketing, preciso de vendas,
Ah,
preciso de.
não, 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 não. Eu preciso é de pessoas que sejam melhores do que eu naquilo que façam. E as pessoas são a coisa mais importante a Nipor. E de maneira que todos são importantes e todos são melhores do que eu naquilo que fazem. E de maneira que não é uma questão. A Beatriz tem muito calo, já trabalhou em vários sítios e é muito profissional, é um bom exemplo. Mas eu acho que a Beatriz identifica-se com o que a Nipor é. Ou seja, se calhar ela fez um bom trabalho no passado para outras empresas, adaptou-se à empresa e na Nipor também se adaptou, mas eu penso que não se adaptou no sentido de exigências, mas sim de identificar-se com aquilo que nós estamos a fazer, e penso que lhe dá gozo estar a fazer as coisas de uma maneira um bocadinho diferente, um bocadinho... Não é, nós não somos radicais, mas somos, se calhar, mais autênticos e procuramos mais simplicidade. É verdade que eu procuro muito o perfeito. O perfeito não existe, se calhar, mas a atenção ao detalhe. E a Beatriz é um bom exemplo, que é como o meu filho diz à Beatriz assim: ó, Beatriz, não limpes o chão todos os dias, deixa estar um bocadinho de pó, faz parte da herança, faz parte, nós não precisamos ter aqui uma coisa a brilhar. E de maneira que eu acho que um Nick de La Force identifica-se com a Nipor, um Sérgio, um Luís Pedro, e são todos muito bons profissionais. E eu falo às vezes um bocadinho mal dos engenheiros e dos enólogos, mas a verdade é que na Nipor temos meia dúzia deles, de maneira que eles são muito importantes pelo conhecimento que têm, mas mais importante do que só o conhecimento que eles trazem é a vontade de superar-se um bocadinho daquilo que aprenderam, conhecer outras realidades e identificar-se com aquilo que a Nipor está a fazer. O Luís Pedro, quando entrou, eu estava um bocadinho ocupado com outros problemas de sucessão e comprar a empresa e não sei o quê. E claro que a minha primeira reação é assim: eu tenho que ajudar a passar a pasta para o Luís Pedro. E a certa altura olhei para o Luís Pedro e disse assim, sei lá, um mês depois eu disse assim: olha, faz o que tu entenderes, porque estás à frente de mim, fazes melhor que eu, e de maneira que vai embora. Se quiseres perguntar a minha opinião, pergunta, mas faz. E um bocadinho, o meu filho Daniel está a fazer um bocadinho a mesma coisa. O Daniel confia no Luís Pedro e não está armado em carapau de corrida, que ele é o dono, ele é o maior da cantareira. Não, ele está a confiar no Miguel da Bairrada, no Sérgio, a confiar nas pessoas e só, de certa maneira, a definir um bocadinho mudanças de estilo ou direção. Mas penso que o Daniel está a ser muito inteligente, está a ouvir mais e está a aprender mais em conhecer as pessoas intrinsecamente do que estar a impor mudanças. Mas, por outro lado, está a fazer, já tomar decisões atrás das minhas costas, sem falar comigo, o que eu acho fantástico. E, por exemplo, está a pegar na viticultura de uma maneira como eu nunca peguei. Se calhar também nunca me interessei pelas vinhas novas. E ele acha que nós devemos dar um exemplo nas vinhas novas também. Mas não quer dizer que ele não respeite as vinhas velhas nem os viticultores. É muito bonito ver o trato que ele tem com os velhinhos e viticultores, e o respeito de aprender com eles mais do que estar a aprender com a universidade. O caso perfeito para mim, e é isso que me irrita às vezes nesta juventude um bocadinho, é que eles agora saem da fábrica, universidade, e sabem tudo. Quando se eles fossem inteligentes, não há dúvida que eles sabem mais que todos, mas podiam usar o que sabem e juntar o conhecimento empírico dos velhinhos e dar 2, 3, 5 passos mais para a frente e fazer uma coisa super adaptada à região, super com muito mais mérito do que estar a fazer tudo à moderna como se aprendeu na escola. De maneira que penso que o Daniel está a fazer isso, o Luís Pedro está a fazer isso. O Nico, por natureza, sempre fez um bocado isso. O Sérgio também. O Sérgio antigamente também fazia pesadelos e hoje está a fazer vinhos finos. De maneira que, quer dizer, o forte da Nipor, sem dúvida, são as pessoas.
E esse espírito de partilha, que é uma coisa que vocês também falam, ou seja, além de vocês têm projetos com outros produtores, têm projetos com artistas, têm projetos com uma série de gente, ou seja, não estão fechados no, na, na vossa empresa e no vosso, no, no, na vossa concha, ou seja, é uma coisa que sempre foste conhecido. Assim, nós vemos, eu às vezes já há vinhos, sou sincero, que nem sabia que eram feitos por vocês. e depois vou ver, olha, afinal, é no Ipor com alguém, e eu acho isso muito interessante.
Um dia estava a almoçar com o Pedro Brunhosa e ele gosta mais de brancos do que tintos. E de repente diz à mulher assim, epá, traz a garrafa que está no frigorífico. Eu por acaso tinha visto a garrafa no frigorífico. Ele traz e põe a garrafa assim em cima da mesa e diz assim, muito sério para mim, isto é para tu aprenderes que não és o único que sabe fazer vinhos brancos em Portugal. E eu assim, está bem, ok. E ele vira-se para mim, mas porquê é que tu estás a rir? E disse, não, estou curioso de provar. Pá, tu me dizes que isto é tão bom como os meus vinhos, está, é um complemento, é fantástico. E ele, o que é que se passa? E eu disse assim, olha, sabes ler? Olha ali aqui é o contrarroto. E ele ficou chateado comigo e disse assim, oh, porra, eu pensava que te ia mostrar uma coisa e agora também é feito por ti. Eu disse, estás a ver? Eu não tenho dúvida que há muitos, e a verdade é que hoje em dia há muitos brancos muito bons em Portugal, que se calhar no Douro há 20 anos não havia, não é? Mas o Douro, em termos brancos, tem sido radicalmente muito melhor do que era antigamente. Aliás, os tintos também, mas os brancos ainda mais.
São maiores brancos, sim.
É. Agora, fazer um vinho com o Telmo Rodrigues, eu aprendi muita coisa com ele. Por exemplo, o facto de extrair menos. Quer dizer, ele ensinou-me uma coisa que ele próprio não fazia. Mas eu aprendi muita coisa com ele. Ele aprendeu comigo. A adega dele é um bocadinho inspirada na nossa. O Raul Pérez é sempre uma inspiração. Ele é muito mais fundamentalista que eu. Nós começámos a usar uvas inteiras e não desengaçar mais ou menos na mesma altura. Só que ele quando faz uma coisa é radical, de maneira que agora os vinhos são todos 100% de engaço, tudo com flor, tudo. Enquanto que eu dependo da região, dependo do ano, dependo de muitas coisas. Mas pá, ele faz vinhos fantásticos e nós fazemos um vinho lá, ou ele faz um vinho na adega e era muito giro. Provavas os nossos vinhos de barricas e quando chegavas às do Raul, pá, qualquer ceguinho via, pá, isto é diferente, não é uma questão de ser melhor ou pior, mas era muito diferente. E eu ficava irritado porque o gajo não se preocupava com o volátil, deixava aquilo à solta, não aparecia 3 dias e a gente dizia, pá, queres que a gente baixe a manta? Não, deixa estar, não te preocupes. E a gente disse, aí, mas isto vai dar merda. Mas nunca deu.
Muito, muito bem. Há bocado estavas a falar do Daniel, são 3 filhos, não é? O Daniel, o Marco e a Ana, e uma das coisas que tu trabalhaste com a geração, não sei se me estás a ouvir, trabalhaste com o teu pai, portanto, com a quarta geração, e hoje a tua geração, a quinta, está a trabalhar com a sexta. Imagino que de forma diferente, os tempos eram outros, não é? Os pais de antigamente tinham uma forma de se relacionar com os filhos diferentes. Qual é que é a abordagem? Ou seja, é preciso preparar a próxima geração de forma profissional? Porque é uma coisa que eu não vejo muito em Portugal fazer-se. Ao contrário de outros países, que as empresas familiares muitas vezes preparam as sucessões, inclusive há empresas para fazer isso, em Portugal. Às vezes, pronto, é o natural, ok, é o filho mais velho, é o segundo filho, é o que se interessar pelo negócio. E a passagem é feita mais ou menos de forma natural e às vezes com algumas dificuldades no negócio. Vocês, como é que estão a fazer essa sucessão? Já contaste um bocadinho da...
Acho que é melhor perguntares aos meus filhos.
Ok.
mas o José Teles, que trabalha comigo... sempre achou que eu era mau pai porque maltratava os meus filhos, ou melhor, maltratava não, não os tratava bem, não lhes dava dinheiro, não obrigava a nada e eles andavam à solta e a verdade é que eu nunca exigi nada deles que se interessassem por vinho, sempre dei liberdade de fazerem o que entendessem e disse-lhes claramente que enquanto eu não soubesse e percebesse o que é que eles querem na vida, que não os ajudava em nada. E, pá, se eles quiserem ser arrumadores de carros, eu digo-lhes onde é que devem ir trabalhar, porque têm mais carros e podem ganhar mais instruções. Pá, independentemente do que eles quiserem, dentro das minhas possibilidades, eu ajudo-os em tudo. Mas sempre fui um pai um bocadinho duro e um bocado frio. E pronto, eu confio muito neles. A minha filha nunca se interessou por vinho propriamente e de repente deu uma viravolta. Agora está muito interessada, agora não me larga, telefona-me várias vezes por semana a perguntar isto e a perguntar aquilo e não sei o quê, o que me dá um certo gozo, tenho que confessar. Mas a verdade é que eles é que têm que saber o caminho que querem. O Marco é pai, agora vai ser outra vez pai, e neste momento parece-me estar mais interessado na parte da família do que outra coisa. Mas neste momento também estamos a ver, ele está a fazer um trabalho de distribuição na Alemanha e parece-me que é uma pessoa que tem muito jeito com pessoas, enquanto que o Daniel faz bem, mas é um bocado como eu, não se dá bem com muitas pessoas e não tem paciência para aturar pessoas, mas atura, e como eu sempre aturei e faz muito bem, mas nota-se que não é. Enquanto que o Marco, é assim, tu metes o Daniel numa sala com 50 pessoas e 20 minutos depois o Daniel está num cantinho a falar com alguém, metes o Marco no meio, 10 minutos depois ele está a controlar a situação e já tem 20 pessoas à volta dele e tal. Mas é que são duas personalidades muito diferentes, o que é positivo. De maneira que eu neste momento falo mais com o Daniel porque está aqui perto de mim, não é? O Marco está na Alemanha. Neste momento falo muito com a Ana porque ela não me larga. Um pai fica todo lambujado. Mas com o Daniel tenho uma relação muito fantástica porque ele telefona-me sem razão, falamos de muitas outras coisas. E o que eu estou a fazer neste momento é, até agora, o Daniel era o meu braço direito, ele está comigo há 3, 4 anos, e a partir de agora, desde há pouco tempo, eu decidi que eu sou o braço direito dele. Ou seja, a partir de agora, não digo as partes financeiras e certas partes estruturais, não, mas mesmo aí quero que ele se envolva mais. Mas tudo o resto, quero que seja ele a gerir as reuniões e o. Lá mando uns palpites e mando assim uns SMS sorrateiros que ninguém vê, e depois ele lá faz aquilo, mas ele está a gerir as coisas muito bem, mas eu sempre tive muita confiança nele e pronto, acho que ele está a fazer o trabalho. Mas temos que também perceber que os tempos são muito diferentes, mas eu quando comecei a trabalhar com o meu pai, entrei num comboio que parava em todos os apeadeiros e andava a 50 km a hora. E se eu quisesse saltar fora, saltava, e se não quisesse andar, parava na próxima estação e saía. O Daniel está num TGV que vai a 300 km a hora e que só para em Lisboa. De maneira que, quer dizer, se ele no momento em que entra no comboio, pá, tem que assumir até Lisboa, que é assim. E eu, para dizer a verdade, eu não queria estar no lugar dele, que eu acho que é muito mais difícil. O lugar dele, mas tem piada que no outro dia ele vira-se para mim: Ó, papi, tu estás a fazer o que o teu pai fez contigo. E eu: O quê? Ah, já percebi, tu atiraste-me para a água e agora desmerda-te. E eu: Sim, mais ou menos. Só que há uma diferença grande. E ele: Qual? É quando o meu pai me atirou para a água, eu não sabia nadar. Eu parti do princípio que o meu pai estava ali num cantinho a espreitar se eu me ia afundar ou não. Mas lá aprendi a nadar e consegui dar a volta. Mas olha, eu agora empurrei-te para a água, mas tu sabes nadar muito bem. De maneira que a situação é muito diferente. A minha situação era mais perigosa do que a tua. Agora, o barco é que é muito maior agora do que o meu. De maneira que não vamos comparar alhos com bugalhos, porque eu não gostava de estar no teu lugar. De maneira que desmerda-te.
Muito bom, Rodrigo, para eu cumprir e para sermos os dois pontuais, estamos aqui quase a acabar, mas eu tinha ainda uma última pergunta dentro do vinho, depois tenho aqui uma ou duas fora do vinho, e precisamente tens aí um colete muito giro da Lexus, e estava a ver nas minhas pesquisas um bocadinho no site da Lexus, em que dizias que ainda gostavas de ser um dia estar à frente de uma adega cooperativa. não pelo negócio em si, não pelo dinheiro, mas para mudar o paradigma da adega cooperativa. E eu achei isso muito, muito interessante. Queres falar um bocadinho desse desejo e também, se calhar, mudar o que tem sido uma parte muito grande, que tem sido uma parte muito importante do setor do vinho em Portugal, mas que muitas vezes tem esse estigma, muitas vezes interno, esse estigma interno de assim, os chamados vinhos da cooperativa, não é?
As cooperativas, por exemplo, no Dão, têm muita culpa de o Dão ter desaparecido um bocadinho. Antigamente o Dão era a região per se em Portugal e categoricamente deixou de ser, passou a ser o Alentejo, passou a ser o Douro, e agora começa a recuperar um bocadinho o terreno. E um bocado foi culpa do Salazar, que achou que tínhamos que alimentar Portugal com vinho e pão. E as cooperativas fizeram alguns estragos e hoje em dia a maior parte delas são muito mal geridas e o cooperativismo é uma coisa que é uma palavra bonita, mas que é negativa, porque é uma bandalheira total. Um bom exemplo de um cooperativismo é Lavradores de Feitoria, que de alguma maneira é uma cooperativa, mas é uma, desde o princípio, quando eu estou lá quase desde o princípio, e eu sempre disse assim: vamos ser uma cooperativa, mas vamos ser profissionais e vamos pôr ordem nesta lógica. Ou seja, não é todos dizem tudo e faz o que todos querem, não. Tem que haver aqui uma gestão bem feita. E eu acho piada ao design feio das cooperativas dos anos 60, 50, aquilo parece uma coisa russa, e tem algo de muito feio e duro, mas eu acho fascinante. E eu gostava de pegar numa cooperativa e fazer de uma coisa feia uma coisa lindíssima, que é fácil de fazer. Ainda por cima são cubas de cimento que estão na moda, e eu sempre gostei de cubas de cimento, e não vejo razão porque é que não hão de ser boas. Que sempre funcionaram. Entramos na moda dos inox e agora volta só ao cimento, de alguma maneira. Mas eu gostava era de reorganizar as pessoas, envolver os cooperantes, mas de uma maneira profissional e bem organizada. De maneira que é um sonho que ainda tenho. Um dia, quando não tiver nada a fazer.
Eu tinha aqui uma pergunta, precisamente, era três perguntas fora do vinho, mas se calhar vais-me trair. Uma das perguntas era: como é que é o teu dia perfeito se não estiveres a trabalhar?
O meu dia perfeito é normalmente um sábado ou um domingo, levantar-me cedo, ir ao mercado de Angeiras, comprar o jornal, ler a Bola, embora eu sou do Porto e assumidamente do Porto, mas compro a Bola porque acho que é a melhor revista de futebol, de todas as de longe, e compro o Público, e sento-me em qualquer sítio, leio o jornal, vou passear um bocadinho, depois vou ao mercado comprar qualquer coisa e depois vou para casa. Pronto.
Um dia tranquilo. Olha, um talento que não tens e gostarias de ter?
Eu gostava de saber desenhar. Mesmo, é uma coisa que eu gostava muito de saber, mas não tenho jeito nenhum. Muita coisa, eu gostava muito de saber tocar guitarra, gostava muito de cantar, não, porque eu canto tão mal que era impossível imaginar que eu conseguisse cantar. Mas guitarra, estou convencido que eu até saberia, só que não sei, de maneira que... Mas é uma coisa que eu gostava muito de saber tocar.
Muito bom. Olha, e por fim, se calhar é uma pergunta mais difícil ou não, o que é que te diverte?
O que é que me diverte? Olha, a minha gatinha.
Boa, muito bem. Dirk, chegámos ao fim, não fui tão pontual como...
Não, não há problema, se houver mais alguma pergunta, estou disponível.
Não, eu acho que havia aqui uma pergunta que é interessante, que já estava aqui para cima e que eu, ainda bem que disseste, que era o Miguel Caldeira, se não estou em erro, gostava que tu explicasses... Não os teus vinhos todos, porque tens muitos, mas se calhar dois ou três dos teus vinhos principais que falasses um bocadinho. Se calhar é uma pergunta que acho que é interessante.
Eu vou responder de uma maneira um bocado esquisita. Eu sou muito amigo do Telmo Rodrigues e ele aproveitou uma visita à Rioja com o Teles de nos visitar a Tondónia e ele aproveitou a nossa ida para fazer uma reunião com os vendedores dele e pronto, obrigou-me a fazer uma palestra e ao Teles também e no dia antes a gente jantou juntos e ele virou-se para mim e disse assim, qual é o teu vinho icónico? E eu fiquei assim um bocadinho sem responder, o Teles disse, ah, é o Coche. E eu, bem, o teu vinho icónico é o Beatas. Olha, sabes qual é o meu vinho icónico? É o Redoma. E ele, não pode ser, ter um vinho caro, tem que ser, e eu disse assim, não, eu já pensei, o que eu quero é o Redoma, é o vinho mais importante, é o mais típico de Douro, não é o mais caro, mas é o vinho que eu gostava que os portugueses identificassem como o vinho mais português, mais típico, e de maneira que a palavra icónica passa a ser assim uma coisa, interpretações muito diferentes. Eu percebo o que é que ele quer dizer, não é? Mas eu continuo a achar que para mim é o Redoma. Um vinho que está fantástico e eu próprio gosto mesmo muito e está a dar que falar é o Coche Branco. E depois, se calhar, o que eu queria mencionar era duas coisas. Uma é um Bairrada Baga Poeirinho. 2014 foi um ano muito, muito mau para toda a gente, menos para nós, porque vindimos tudo antes da chuva e o vinho era magrinho, era uma merda e pronto. Mas eu sempre me apaixonei e embora não possa dizer categoricamente que é o melhor poeirinho, 16 se calhar é melhor, etc. Mas é o que eu gosto mais e encho-me as medidas em todos os aspectos e mais algum. E de resto, tu sabes, tenho muito orgulho no vinho do Porto, tenho muito orgulho no 2017, que é, digamos, o vinho mais próximo da perfeição, uma coisa que não existe. Mas já agora um pensamento filosófico, partindo do princípio que o perfeito não existe, mas normalmente a perfeição é feita de muitas imperfeições. E nós vivemos num mundo em que as pessoas querem ser perfeitas, querem fazer tudo perfeito e depois acabam a fazer merda. Enquanto que se a gente aceitar certas imperfeições, conseguimos ir muito mais longe e criar vinhos muito mais interessantes em todos os aspectos e mais algum.
Acho que vale para mais do que para o vinho essa filosofia. Ficaram aqui mais perguntas, mas eu vou dizer o seguinte: eu vou-me despedir, assim ficamos com perguntas para outras conversas, se calhar até com o Daniel. Vou só fazer uma última que é: qual o vinho que falta fazer? Tens alguma região, alguma coisa assim que seja assim, epá, eu gostava, ou alguma coisa que seja fora que tenha sido feito?
Não, é o vinho que falta fazer, já não falta porque já fiz, mas certeza que se consegue fazer melhor é Porto Alegre. Nós vamos lançar agora uns brancos e uns tintos de 2020 e 21, que genuinamente eu estou super entusiasmado e os vinhos estão muito melhores ainda do que eu imaginava e estão muito perfeitinhos. É um projeto que, de alguma maneira, me faz muito feliz neste momento.
Excelente. Dirk, e está muita gente aqui a agradecer. Eu agradeço a todos que estiveram connosco e que nos vão ouvir depois em podcast. Dirk, obrigado pelo teu tempo, desculpa ter-te feito sair a correr da consulta que não chegou a acontecer, Um grande abraço.
E... Não é que eu gosto muito de ir aos médicos. Pá. Foi uma boa desculpa para sair.
Então pronto. Então não foi mal. Olha, um grande abraço. Obrigado. E continuação de grandes vinhos agora teus e do resto da família e do resto da equipa. De forma egoísta, que nos dão imenso gozo a beber. Obrigado.
Obrigado eu pela atenção. Obrigado a todos.
E adeus à gata, que me esqueci o nome.
Cati.
Dá, boa. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Um abraço.
Adeus.